Eu tenho uma relação afetiva, né, com essa coisa do carnaval de rua. Eu gosto muito da Sapucaí também, gosto de desfilar, gosto de assistir as outras escolas. Para mim é um espetáculo que me dá força, sabe? Que renova as minhas energias para o ano inteiro.
Essa que você ouviu aí é a cantora carioca Tereza Cristina. É ela a entrevistada desta edição em que a gente vai falar de samba e carnaval. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Não é exagero dizer que a cantora Tereza Cristina é uma das vozes mais importantes do samba que é feito hoje. Ela é dona de um estilo próprio, muito elegante, é portelense de coração e comemora seus 25 anos de carreira. Ela fez um show emocionante no Circo Voador no fim do ano passado e abriu 2024 celebrando também os 100 anos da Portela. Agora, ela tem viajado o Brasil com um show chamado Pagode Preta, em que ela canta sucessos dos anos 80 e 90 com um grupo formado só por mulheres. Algo que é bastante incomum no mundo do samba. Na entrevista que você escuta a seguir, a gente conversa sobre o poder energético do carnaval, sobre o samba ser um espelho da realidade no Brasil, sobre os preconceitos que esse gênero ainda sofre e também sobre o lugar das mulheres dentro dessa cultura e muito mais. Ouve aí meu papo com ela. Tereza Cristina, muito obrigada por ter topado bater esse papo aqui com o podcast da semana.
Oi, Isabelle, tudo bom?
Tudo ótimo. Tereza, parece que você começou 2024 com tudo já, tendo feito há pouco tempo um belíssimo show no Circo Voador para comemorar seus 25 anos de carreira. E nesse ano já com uma grande homenagem à Portela, que fez 100 anos. E agora a gente tem um carnaval bem cedo no começo do ano, né, na primeira quinzena de fevereiro. E eu queria saber como está sendo esse carnaval para você. O que que você vai fazer? Como vai ser?
Esse ano é um carnaval diferente, né? Eu vou passar o carnaval fora do Rio de Janeiro. Eu tô indo sexta de manhã para Recife. Eu tenho show em Recife no dia 9. Depois, no dia 10, eu vou para Salvador. Faço show dia 11 e 12. É a primeira vez que eu canto no carnaval da Bahia, né? Em Recife eu já tinha cantado. E aí, por conta disso, né, não vou no Boitatá, não vou desfilar na Portela. É um carnaval diferente, mas estou feliz por poder cantar no Carnaval da Bahia, porque era um sonho meu, assim, isso nunca tinha acontecido. E aí só Deus sabe, né, na hora que a Portela estiver entrando na avenida, o que que eu vou tá, o que que vai estar passando pela minha cabeça. Mas é isso, foi o que aconteceu. Vamos ver como é que é passar o carnaval fora da minha cidade.
De fora, eu já arriscaria que vai ser uma grande mudança.
Sim, porque eu gosto muito. Primeiro, assim, o Boitatá, eu desfilo no cortejo do Boitatá e canto no show deles de carnaval há mais de 15 anos, assim, desde o início, desde o primeiro cortejo. E o Boitatá, no meu imaginário, ele celebra o início do carnaval para mim. Porque um domingo antes do carnaval tem o cortejo, e no domingo de carnaval tem o show que eles fazem lá na Praça 15. Já teve ano, inclusive, foi um ano que eu cantei em Recife. Eu saí fantasiada do Boitatá de Mulher Maravilha, peguei o avião de fantasia, porque não dava o horário para passar em casa, trocar de roupa, assim. Não sei, eu tenho uma relação afetiva, né, com essa coisa do carnaval de rua. Eu gosto muito da Sapucaí também, gosto de desfilar, gosto de assistir as outras escolas. Para mim é um espetáculo que me dá força, sabe? Que renova as minhas energias para o ano inteiro. Mas vou ter que renovar as minhas energias em Pernambuco e Bahia, tá tudo bem.
E você acha, Tereza, que você preparou algum tipo de mudança no repertório indo para essas cidades? Que, né, acho que no carnaval acabam ouvindo outros ritmos também, né? Tem uma cultura própria também. O que que você está planejando?
Bom, o show que eu estou levando é o Pagode Preta, né? Que é o show que eu faço com a banda de mulheres cantando pagode dos anos 80, 90. Coloquei uma surpresa em Recife, vou cantar uma canção do Alceu. E na Bahia, eu coloquei dois samba reggae, né? Que eu gosto também do ritmo. E é um presente, né? Assim, para o público baiano, que Salvador é uma cidade que eu gosto de visitar, gosto de passear, gosto muito da Bahia. Meu pai era baiano. E aí eu espero que o público se divirta com a gente, porque esse show é um show bem alegre, bem para cima, assim.
A gente teve muita mudança nesse ano, né? E que mexe nesse contexto do carnaval. A gente passou por uma pandemia, teve uma mudança política grande de direção. Como essas mudanças atingem o carnaval? Ele vai ser diferente porque nós passamos por essas experiências coletivas tão grandes? E você acha também nesse contexto que o samba também pode ficar diferente?
Eu acho que o samba já vem ficando diferente há um tempinho, né? Se a gente for pensar ali, aqueles enredos da Mangueira ali, 2018, 2019, já tinha uma queda de pano, eu acho, sabe? Eu lembro que a Mangueira veio com o enredo Com Dinheiro ou Sem Dinheiro Eu Brinco. E era um discurso direto, né? Aquele pastor evangélico que foi prefeito do Rio de Janeiro e tirou o dinheiro do carnaval e falava mal do carnaval. Graças a Deus, sei lá em que buraco que ele está hoje, mas eu fiz questão de desfilar na Mangueira por conta disso. No ano seguinte veio a Mangueira com 2019, aquele samba tão importante, sabe, falando dos verdadeiros heróis do Brasil. Mas nós temos não só a Mangueira, né, mas mesmo Portela, Tuiuti, Salgueiro, as escolas Beija-Flor, com o discurso, o que eu percebo é que de um tempo para cá as escolas estão entendendo de que é muito importante a gente falar sobre a negritude, a gente falar sobre a história do negro no Brasil, a gente contar sobre os nossos verdadeiros heróis. Porque durante algum tempo a gente teve muito samba chapa branca, né? Samba falando de general, de marechal, de princesa Isabel, de meio ufanista, assim, sabe? E eu acho que a pegada do samba enredo mudou. Nós estamos hoje com um governo de esquerda, mas a gente não pode nunca de perder o nosso senso crítico, nunca parar de criticar. O Salgueiro está vindo com um enredo falando sobre os povos originários, o povo Yanomami, com uma letra muito direta, muito tocando o dedo na ferida, sabe? E é isso, o carnaval ensina. Eu acho que hoje não tem nenhum carnavalesco que não tenha percebido isso, né? De que a gente tem que aproveitar esses 80, 70 minutos que se tem para poder ensinar as pessoas. Porque, enquanto, né, já dizia o Candeia, né, enquanto se samba, se luta também. Então, durante aqueles minutos ali, a gente está vendo as pessoas cantando, as pessoas dançando, mas aquela letra, ela vai ensinando a gente. E esse ano não está sendo diferente, não. Passamos por um momento muito difícil no mundo. E poder voltar, né? Poder voltar ao carnaval, poder voltar para a avenida é muito importante. Eu vi isso assim no carnaval seguinte da pandemia. Eu cometi a loucura, eu desfilei em cinco escolas, porque eu estava com tanta sede de carnaval que eu tentei fazer o máximo que eu podia. Não vou repetir essa experiência, até porque criei uma briga com a Surica, porque ela ficou: que absurdo você desfilar em outras escolas, que a Portela, Portela. Então, a Portela é minha escola de coração. Eu espero que a Portela volte nas campeãs para poder desfilar, inclusive. Tenho esse plano.
Mas essa coisa de desfilar em várias escolas depois da pandemia é uma afirmação de vida também, né?
Sim, e eu, olha, é claro, né? Eu sou de uma outra geração, né? Eu tô falando da Surica aqui, e isso não é uma crítica, esse é o jeito dela. Eu tenho a minha escola de coração, né? Eu acho que escola e time de futebol a gente não troca, a gente escolhe e segue, mas eu tenho. Eu consigo me emocionar com outras escolas, né? Eu consigo me emocionar com outros sambas enredos. Eu enxergo a verdade em outras escolas também. É claro que uma vez que a gente dá aquela viradinha ali no setor 1, eu só penso na minha escola. Mas eu gosto da festa em geral, assim. É muita gente trabalhando e é muito mais gente trabalhando no modo invisível, né? Então, são muitas costureiras, são muitos ferreiros, muitas pessoas no barracão que não chegam a pisar na avenida, não chegam a pegar os aplausos do público, mas essas pessoas constroem uma festa que é única no mundo, assim. E eu não consigo ficar indiferente, sabe? Quando eu vejo um enredo sendo bem executado, quando eu ouço um samba bonito, mesmo não sendo da minha escola, isso me emociona também.
Tereza, a gente no Brasil sempre ouve dizer que o Brasil é o país do samba. Mas eu já ouvi você falar que há muito preconceito contra essa parte tão importante da nossa cultura, contra o samba. Você pode falar um pouco sobre isso? Por que que você acha que isso acontece?
Eu acho que tudo tem aquele resquício, né, do famigerado racismo estrutural, né? O samba, as pessoas fingem que não sabem, mas a gente sabe, né? Quem foi que trouxe o samba para o Rio de Janeiro, né? Foi uma baiana de Santo Amaro, preta, uma mulher preta. Quem foi que começou a desfilar? Quem foi que criou os desfiles das escolas de samba? A gente sabe da importância dessas pessoas, assim. E ao mesmo tempo, o Brasil se diz o país do futebol e do carnaval, e não leva nenhum dos dois a sério, sabe? O samba tem essa coisa, assim, as pessoas têm muita pena. E pena é uma palavra bem irônica, assim, sabe? De pagar o valor do samba. Como o samba, ele é genuíno, ele é ancestral e ele pode acontecer, assim como o futebol, né? O samba, você pega um balde, você pega um copo e uma colher e você faz o samba. Futebol, você pega sei lá, uma bola de papel, você passa uma meia em volta, você tem uma bola, você joga futebol. Então, essas coisas assim que acontecem, elas não precisam necessariamente de um ambiente ou de um objeto específico para acontecer, são muito naturais, principalmente para o brasileiro. Mas eu fico muito triste quando eu tento marcas que apoiem projetos meus e as marcas têm pena. Eu uso pena porque eu estou tentando ser elegante, assim, mas é muito difícil, né? Esse ano, inclusive, ano passado, eu criei um bloco de samba enredo chamado Breque, Bloco Recreativo Enredo Carioca, que, como já falei, esses enredos são aulas, né, que a gente tem na avenida. E o Breque esse ano não sai por falta de patrocínio, por falta de apoio. Tenho certeza de que ano que vem eu vou lutar um ano para conseguir esse apoio e botar o bloco na rua, mas esse ano eu não consigo. Então, é muito fácil dizer que o país é o país do carnaval, é o país do futebol, e na hora de apoiar e na hora de incentivar a prática, você fechar a torneira. Isso é uma coisa que acontece muito, muito. Eu acho que a palavra que eu mais ouvi na minha vida, na minha carreira, foi não. Ouvi muito não. Tenho 25 anos de carreira. Você vai pensando em quantos nãos eu já recebi até hoje. Nenhum deles me fez desistir de fazer o que eu faço. Nenhum deles me fez pensar em cantar outro ritmo. Mas a gente tem que continuar denunciando, né, esse tipo de postura, assim.
E você, como mulher, é uma representante importante do samba, mas são raras as mulheres no samba, né? Você lembrou que foi uma mulher que levou o samba para o Rio de Janeiro. Mas a gente tem, obviamente, cantoras icônicas, mas a maioria é de homens no samba. O mundo do samba, Tereza, é machista?
Eu acho que o mundo do samba o samba, ele é verdadeiro. Ele não se mascara. A única máscara que o samba usa é no carnaval E ela é vista como máscara mesmo, ela é uma fantasia. E por ser verdadeiro e por não se mascarar, o Brasil sendo o país machista que é, o samba não foge disso. Então, o machismo no samba, ele não é colocado para debaixo do tapete. Ele tá ali. O samba é a vida, ele reflete a nossa realidade. Eu, assim, são muitas rodas de samba, né, aonde a maioria são homens. E com todo respeito às pastoras que tinham a sua função, as escolas na época gravavam em lugares fechados um microfone às vezes para a gremiação toda, para todos os instrumentos. E graças a essas heroínas, com aquela voz aguda, a gente conseguia entender a letra do samba. O samba se encorpava, ficava bonito. Mas eu não sei, o olhar masculino sobre isso hoje em dia é uma função que a gente não tem renovação, né, de pastora. A gente tem que, inclusive, preservar as nossas velhas guardas, né, que estão aí. Mas o homem, eu não gosto quando a mulher, ela no samba, ela é colocada, ou ela tá ali só para fazer a oitava de cima, de qualquer tom que apareça, ou ela tá ali de puro enfeite, sabe? Então, a mulher tem que estar ali, ela tem que ser gostosa, ela tem que estar com uma roupa convidativa e ela tem que estar embelezando o samba para os homens estarem cantando assim. Hoje em dia isso está mudando muito assim. Quando eu resolvi, né, montar uma banda de mulheres, principalmente de pagode, né, para a gente cantar pagode, o pagode é muito masculino, né? Você chega, você vê aquela roda só tem homem. E às vezes, quando aparece a mulher, ou é uma cantora convidada, ou a mulher tá ali de enfeite, né? Para deleite dos homens. Isso está mudando. Isso está mudando e eu acho que é um movimento que não tem ré, não tem como voltar atrás. As mulheres estão tocando surdo, tantã, repique, tamborim, pandeiro, violão, fazendo arranjos, sopros. E o que essas mulheres precisam é de horas de voo, é de experiência. Então elas têm que tocar. E para elas tocarem, a gente tem que fazer show. A gente tem que se apresentar. A gente tem que poder fazer turnê, sabe? Poder ir para outros lugares. Ganhar experiência. Porque imagina o samba, se pensar de 1917 para cá, né, o samba tocado só por homens. É claro que tem uma expertise aí que foi com o tempo, sabe? Apesar de que também tem muito homem que toca mal, tá?
Vou lembrar.
Só para lembrar. Mas eu acho que o futuro é esse, assim. Eu acho que a mulher tem que estar no lugar que ela quiser. Ou se ela quiser só cantar, ela vai só cantar. Ela quer cantar e compor, ela canta e compõe. Ela quer sentar e tocar um instrumento, ela vai aprender e vai sentar de igual para igual. É isso.
E como é que tá a aceitação do Pagode Preta?
Muito boa, assim. Porque o show, o repertório é gostoso, sabe? Eu acho que essa mudança que teve nos anos 80, trazida pelo Fundo de Quintal, pelo Cacique de Ramos, foi muito importante, porque o samba passou a ser uma coisa dançante, de você dançar, né? Dançar com outra pessoa, né? Dançar a dois, tem uma quebrada, tem um ritmo diferente, mas uma cadência diferente, as letras de um entendimento mais popular, mais diretas, mas ao mesmo tempo pega a gente. Eu acho que não tem uma explicação se é pela cadência, ou pela melodia, ou pela letra. A música traz um segredo, né? E a gente não sabe muito bem que segredo é esse. A gente só sabe que bateu na pele, arrepiou, a gente gosta, né? E aí eu procurei fazer um repertório assim, com músicas que me arrepiam, músicas que eu gosto de dançar, né? Que eu gosto de estar numa festa e ouvir. Acho gostoso de ouvir. E também cortar esse preconceito de que existe o samba bom e existe o samba ruim. Tudo é samba. O samba é uma das coisas mais democráticas que existem, gente. O samba, ele é tão poderoso e ele é tão abrangente que tudo que você coloca dentro do samba, o samba engole, o samba transforma. Então, eu já cansei de ver em rodas de samba, chega uma pessoa e canta uma música do Legião Urbana e entra. Outra pessoa vem e canta uma música do Lulu Santos, entrou no samba. Eu já vi Belchior em roda de samba. E sabe por que que entra? Porque a síncope do samba foi feita para isso, para receber todos os ritmos, com carinho, sabe? E às vezes esse carinho a gente não sente do outro lado, sabe? O samba, ele não é nem considerado MPB, apesar de ser brasileiro e popular, muito popular. Mas o samba, ele permite que você acrescente instrumentos, acrescente outra musicalidade, e ele se mantém ali, ó. A síncope do samba continua. Isso é uma coisa muito forte, assim, muito forte.
Tereza, é tão bonito te ouvir falar sobre samba, e aí eu fiquei lembrando da história de que você... O samba não é seu primeiro amor, né? Você teve outros interesses musicais, embora já vivesse numa imersa, porque seu pai era fã de samba. Você acha que esse seu apaixonamento mais tardio pelo samba transformou a relação de vocês de alguma maneira? Assim, deixou ela mais, talvez, consciente?
Olha, a minha primeira paixão foi a música disco. Nossa, eu adorava Donna Summer. Earth and Fire, Tavares, Evelyn Champagne King. Meu Deus, muitas vozes lindas, assim. Eu gostava muito de disco. Depois eu gostei de metal, de rock. Mas me encontrei com samba. Aí eu fico imaginando um ser humano, né? Você cresce, você é criança, então você tem todo um entendimento... Não vou falar limitado, não, mas o seu entendimento é muito direcionado pelo seu desejo, né? A criança só faz aquilo que ela quer. E aí chega um momento da nossa vida em que a gente vai... Os hormônios vão aparecendo e a gente vai criando desejos que são diferentes dos desejos de criança, né? A criança deseja brincar, ela deseja se divertir, ela deseja... Ela é curiosa. Mas aí, quando a gente vai ficando adolescente, jovem, adulto, a gente vai querendo namorar, beijar na boca, fazer sexo, trocar, sabe? Assim, então, eu acho que com o samba foi a minha relação verdadeira de ser humano mesmo, assim. Eu me apaixonei pelo samba. Então, é como se fosse um amor verdadeiro. Porque... É um amor verdadeiro, né? Assim, é nele que eu jogo as minhas frustrações, é nele que eu jogo a minha alegria, é nele que eu jogo toda a minha contestação de realidade, de política, os meus desamores, os meus encontros, as minhas realizações. Eu posso fazer tudo isso cantando samba. Então, o samba me completou nesse sentido. O samba também tem a sua rebeldia, como o rock tem. O samba também tem o seu lado dançante, fantasioso, que a disco music tinha. O samba também tem o seu momento intelectual, né? de afirmação, de filosofia, como a MPB. Para mim, é um ritmo completo.
Na sua história recente, na nossa história recente, na sua também, você foi uma figura muito importante no momento de trauma que foi a pandemia, porque as suas lives, elas viraram uma espécie de oásis no espaço-tempo, com hora para começar todas as noites. Você tinha ideia da relevância do que você estava fazendo? E como é que você vê esse legado que você deixou? Porque, de alguma maneira, você virou uma figura daquele momento, que era talvez uma das únicas figuras positivas que a gente tinha. Então, como é que você vê isso? Isso é parte desses 25 anos de carreira também, né?
Sim, eu não tinha ideia. Na verdade, eu queria sobreviver. Eu queria estar viva. E eu queria lutar pela saúde da minha mãe. Minha mãe ficava muito preocupada, assim, né? Vendo a TV, muito... Não sei, eu me sentia ela agoniada, e aí eu comecei a fazer com ela Depois eu vi que o remédio que eu usei para ela serviu para mim e passei passei a usar em mim, né? O remédio que eu usei nela. A minha mãe hoje está um pouco. Está num momento difícil, assim, tá de cama. E aí eu fico pensando, nossa, eu lutei tanto para salvar minha mãe durante a pandemia. Minha mãe sobreviveu a uma pandemia, não pegou Covid, graças a Deus, em nenhum momento. Eu peguei 2 vezes e ela não pegou. Mas não resistiu, né, a vida, né, assim. E aí, toda vez agora que eu lembro da pandemia, eu lembro da minha mãe com saúde, sabe? Então, é uma coisa que eu, quando eu encontro pessoas na rua e as pessoas vêm falar comigo, a primeira coisa que as pessoas me pedem é um abraço. E eu abraço com força, como se fosse um amigo. Acho até mais importante do que tirar a foto é dar o abraço, assim. Mas tudo, tudo, tudo foi para minha mãe. Toda a ideia, todas as lives, mesmo as lives em que ela não estava, foi tudo para ela.
Mas ficou para todo mundo, Tereza.
Sim.
Foi demais. Muito obrigada, Tereza.
Obrigada a você. Beijo.
Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto que está aí, diante da gente. Para você ter uma ideia, a gente já falou com o crítico de TV Maurício Sticer sobre como a novela consegue se manter um gênero tão poderoso no Brasil. A gente falou com o psiquiatra Gustavo Stanislau sobre os efeitos do bullying e do cyberbullying em crianças e adolescentes. E com a apresentadora de TV Astrid Fontenelle sobre o poder das histórias de amor. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!